Max Weber. Max Weber escreveu isto: em geral, a ação política tem uma relação absolutamente inadequada e muitas vezes até paradoxal com o seu sentido originário. 50 anos de esquerda em Portugal dão razão absoluta a Max Weber. O resultado final da ação política do PS, PCP e Bloco de Esquerda sempre foi e será o mesmo: burocracia e corrupção primeiro, empobrecimento garantido depois. O partido Chega vai a eleições a 10 de março para enfrentar estes três monstros. Uma das faces da moeda passa por regular o lobbying. Está em causa uma estratégia fundamental das democracias prósperas para manterem a vitalidade e a dinâmica das sociedades e das economias e, ao mesmo tempo, secarem as fontes da burocracia e da corrupção. Como é que isso se faz? Tornando transparentes as relações entre a sociedade e os seus agentes e o Estado e respectivos agentes. É o sentido do projeto de lei apresentado hoje pelo Chega. É preciso avançar nesse sentido já, sim ou não. A outra face da mesma moeda chama-se reforma do Estado. É preciso ver a árvore, mas é também preciso ver a floresta. O partido Chega vai a eleições sabendo o que tem de ser feito. Há décadas que os portugueses ouvem falar nessa reforma do Estado pelos partidos políticos aqui presentes. Prometem, prometem e ela não chega. Essa reforma que nunca chegou faz com que o PSD e o PS tivessem tido muitas oportunidades para impô-la, mas nunca a concretizaram. E era bom que o PSD e o PS explicassem, respondessem quantos órgãos tem cada ministério, porquê e para quê. O mesmo no caso do poder autárquico. Os resultados estão à vista. Os portugueses já perceberam que os impostos subiram muito ao ritmo da degradação sem precedentes de serviços públicos fundamentais. Saúde, ensino, justiça, segurança, entre outros. É o preço que os portugueses estão a pagar por nunca se ter feito a reforma do Estado Central e a reforma do Estado Local. E ninguém reformará o Estado num país como Portugal sem uma ideia clara do que significa Deep State ou Estado Profundo. Deep State são os órgãos intermédios parasitários que proliferam nos ministérios e demais administração pública. Basta procurá-los e eliminá-los. Esses órgãos parasitários servem para criar burocracia, colocar pessoal político, impedir reformas, enriquecer à custa dos contribuintes, oprimir e fazer sofrer os profissionais do setor público, como professores, médicos, enfermeiros, polícias, funcionários administrativos, entre outros. O Deep State, ou Estado Profundo, é a terra fértil da ineficácia do Estado, da má governação, da burocracia, da corrupção. É preciso combater e clarificar esta dimensão do Estado, regulando o lobbying. É também o Estado Profundo que arruina o contrato social que fundou e garante as nossas democracias ocidentais. Nenhum partido político aqui presente alguma vez compreendeu o essencial, enquanto enchem a boca com a defesa da democracia. Contrato social democraticamente saudável é o que garante a relação o mais direta possível entre governantes e governados em cada ministério, em cada serviço público, sem órgãos parasitários intermédios. É por ter a lucidez necessária para implementar a reforma do Estado junto com esta lei do lobbying, quando for governo, que o partido Chega não vê dificuldades em melhorar os serviços públicos e, ao mesmo tempo, baixar impostos e combater as almas gêmeas, burocracia e corrupção. Eficácia dos serviços públicos no apoio aos mais carenciados e classes médias não significa obesidade do Estado Social, bem pelo contrário. Muito obrigado.
Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não podemos fazer um debate sério sobre a necessidade da regulamentação do lobbying sem falar na corrupção e sem abordar a situação preocupante em que se encontram as instituições em Portugal. De acordo com o Eurobarómetro de 2023, 93 portugueses, repito, 93% dos portugueses consideram que a corrupção é uma prática comum no nosso país. 91% dos portugueses, repito, 91% dos portugueses considera mesmo que existe corrupção nas instituições públicas nacionais. E 66% considera que nos últimos 3 anos, repito, nos últimos 3 anos, o nível de percepção da corrupção aumentou significativamente no nosso país. Senhoras e senhores deputados, estas percentagens são bastante preocupantes e colocam Portugal no topo 3, repito, no topo 3 da maior percepção do crime de corrupção na União Europeia. Por outro lado, o Índice de Percepção da Corrupção de 2022 revela também que o combate à corrupção no nosso país é bastante frágil, não registra avanços significativos nos últimos 8 anos e continua bastante abaixo do valor médio da Europa Ocidental e da União Europeia. Senhoras e senhores deputados, a situação em que se encontram as instituições em Portugal é também de veras preocupante. Para uma democracia é essencial que as instituições funcionem e que sejam credíveis. E neste aspecto, senhoras e senhores deputados, o Governo tem dado um contributo bastante nocivo para a credibilidade das mesmas. Basta recordar as 13 demissões que aconteceram nos últimos 19 meses no Governo. Todas estas 13 demissões estiveram relacionadas com casos mal esclarecidos. Em todos estes casos, esteve sempre latente e patente dificuldades de interpretação sobre as condições em que os governantes se apresentavam. E o desfecho final culminou com um processo de buscas judiciais por parte da PSP e do Ministério Público. Senhoras e senhores deputados, não existe memória de alguma vez a PSP ter executado buscas na sede de um governo e de ter sido encontrado dinheiro vivo no gabinete principal da residência oficial do Primeiro-Ministro. Senhoras e senhores deputados, como é possível que 50 anos depois da instauração da democracia, Portugal tenha um governo em que a credibilidade é posta em causa e, mais do que isso, a própria existência judicial do próprio governo? Senhoras e senhores deputados, como é que se consegue compreender que o Primeiro-Ministro tenha sido complacente com dezenas de casos no interior do seu governo que conduziram a todas estas demissões? E em que esteve sempre em causa a credibilidade, a honorabilidade dos membros que o Dr. António Costa escolhia para desempenhar funções de governação. Senhoras e senhores deputados, sempre que havia dúvidas, o Primeiro-Ministro passava uma esponja por cima, procurou desvalorizar, procurou que os casos não fossem sequer considerados, procurou fazer tudo até mais não poder. Senhoras e senhores deputados, a pergunta que agora sim vou pôr a fazer é como é que o Primeiro-Ministro consegue esconder agora aquilo que é por demais evidente? É que consegue esconder agora aquilo que é absolutamente indisfarçável porque existiram buscas e foi encontrado dinheiro vivo no meio de livros e caixas de vinho. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é assim que se valoriza a democracia. O 25 de Abril não aconteceu para isto. Os portugueses estão atentos e no dia 10 de Março darão a devida resposta.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, com este agendamento, o Chega fez um enorme favor ao sistema. Sim ao sistema de interesses privados que vivem à custa da promiscuidade entre o público e o privado, o mesmo que financia o Chega e que tem todo o interesse em que, a propósito das investigações judiciais em curso, se discuta tudo menos aquelas que são as causas de fundo desta promiscuidade. Querem que se discuta a legalização do lobbying, passando uma esponja sobre o que promove estas situações de promiscuidade. Sim, foi o caminho de privatização e liberalização de setores estratégicos, como é o caso da energia e dos recursos minerais, altamente dependentes de decisões políticas, que criam as condições para os lucros milionários de empresas como a Galp, a EDP, as multinacionais mineiras, lucros esses sempre dependentes de decisões políticas que as favorecem. Não querem discutir que os projetos do hidrogênio vão ter financiamento público, mas os lucros serão dos acionistas da Galp. Os tais que iam levar uma lição exemplar e que, afinal, são os principais beneficiários das agendas mobilizadoras e do PRR. Não querem discutir que o país fica na mão das multinacionais mineiras para conhecer os seus próprios recursos minerais. Que a lei das minas do governo PSD-CDS, regulamentada pelo governo do PS, diz que o Estado, ao atribuir direitos de prospeção, dá automaticamente direitos de exploração e o país deixa de poder decidir se quer ou não explorar determinado recurso, como o lítio, de acordo com critérios de interesse público. Passa-se uma esponja sobre as políticas de privatização e liberalização para apresentar a legalização do lobbying como uma panaceia para a corrupção e a promiscuidade. Nada disto é novo. Aliás, é estranho como é que, havendo há anos uma ampla maioria do qual o PCP não faz parte, que defende a legalização do lobbying, esta lei não esteja já em vigor. Uma maioria que em 2019 juntou PS, PSD e CDS, a que agora se juntam a Iniciativa Liberal e o Chega. Senhoras e senhores deputados, há várias razões para que o PCP se oponha à legalização do lobbying. Por um lado, em nome da transparência, aquilo que se acaba por fazer é legalizar o tráfico de influências. Veja-se uma coisa. Este debate foi espoletado pela divulgação pública de um processo em que alguém, por ser amigo de um primeiro-ministro, é suspeito de tráfico de influências. A pergunta que fazemos é se o mesmo amigo, caso atuasse exatamente da mesma forma, mas em nome de uma agência de comunicação inscrita como lobista, nesse caso estava tudo bem, estaria acima de qualquer suspeita? Ou seja, aquilo que hoje é feito contra a lei continuaria a ser feito, mas ao abrigo da lei é isto que o Chega propõe com a proposta que aqui apresenta. Por outro lado, é sabido que quem há muitos anos tem vindo a defender e a fazer lobbying pela legalização da representação organizada de interesses, ou seja, do lobbying, são as agências de comunicação e grandes escritórios de advogados que querem autonomizar uma nova frente de negócio para melhor poderem publicitar e vender os seus serviços. E que serviços são esses? Influenciar os decisores políticos para tomar decisões de acordo com os interesses dos seus clientes. Numa palavra, influências. O que querem é que as entidades que hoje são ouvidas, envolvidas no processo legislativo, passem a ter intermediários pagos a preço de ouro. A Assembleia da República tem dado passos muito relevantes para assegurar a total transparência sobre o envolvimento de todo o tipo de entidades no processo legislativo. Sejam elas associações, ONGs, empresas privadas, sindicatos, personalidades que individualmente se queiram dirigir à Assembleia da República, todos os pareceres, todas as audições, até mesmo reuniões dos grupos parlamentares com entidades que solicitam audiência, são publicadas no site da Assembleia da República para que qualquer pessoa possa ver. É verdade, não há negócio, mas há transparência. Estas são as razões de fundo para que o PCP não acompanhe a ideia de legalizar o lobbying. E depois existem outro tipo de problemas que estiveram presentes em anteriores iniciativas e que estão também no projeto que hoje apreciamos. Perguntamos, que sentido é que faz que um sindicato que tenha que se registar como lobista para exercer os seus direitos constitucionais de participação e consulta sobre o processo legislativo que envolve a legislação do trabalho? Faz sentido que uma associação de defesa do ambiente ou um movimento de cidadãos de uma região que queira, por exemplo, lutar pela salvaguarda do seu património natural, tem que se registar como lobista ou contratar um lobista para fazer valer as suas ideias, para ser ouvido na Assembleia da República? Para se criar um negócio, o que se está a fazer é limitar os direitos de participação